Jó, capítulo 1, do verso 13 até o verso 22. Jó, capítulo 1, verso 13 ao verso 22. Irmãos, vou dizer uma coisa, Jesus tem injeção de desânimo, viu? Eu vou te contar uma coisa, olha, só Jesus, hein? Por quê? Porque esse desânimo, você vai aprender na mensagem por que você está desanimado. É, irmãos, os dias são maus e as vontades são poucas. Irmãos, nós estamos diante de um texto. O livro de Jó é muito pregado, é bastante conhecido. Jó é um personagem que a gente não conhece. Os judeus dizem que Jó, esse Jó desse livro, é o Jó de Gênesis 36, 33, o Jobabe, né, que foi rei. E, então, se é ou não é, nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, que esse livro foi escrito para nos ensinar. E é interessante que, no texto que nós vemos que chegaram quatro mensageiros para trazer péssimas notícias ao nosso irmão Jó. E é interessante, irmãos, que nós, seres humanos, nós não queremos passar por dias de tribulação, por dias de angústia, por dias de reveses, mas esses dias chegam. E pessoas para dar má notícia, isso aí é o que mais existe, né? Pessoas para dar má notícia é uma bênção, né? E aqui diz o verso 14 que veio um mensageiro e disse. Verso 16, falava este ainda quando veio outro e diz. Verso 17, diz, falava este ainda quando veio outro e diz. No verso 18, diz, falava ainda quando veio outro e diz. Então, notícias ruins, né? Sempre tem os mensageiros para dar. Agora, boas notícias, é difícil você encontrar alguém para dar boa notícia, né? Para te falar uma palavra de ânimo, de coragem, uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, é muito difícil. Mas o livro de Jó, como a gente estuda o livro de Jó, a gente diz exatamente que Jó é um livro autodidático, é um livro de ensinamento para nós cristãos. Então eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre o tema, as atitudes de Jó em suas calamidades e as atitudes cristãs, veja bem, em meio às nossas provas. Quais são as nossas atitudes? Porque tem pessoas, irmãos, de pessoa para pessoa, varia a reação. Tem pessoa que quando recebe uma má notícia, explode. Tem outros que já desmaia, né? Chora, aquela coisa toda. Tem outros que senta, né? O mundo acaba, a pessoa perde a ação de tudo. Cada um tem uma reação. E nós, eu quero compartilhar com os irmãos que nós temos muito que aprender exatamente das reações de Jó, das atitudes de Jó. Por que isso, irmãos? Porque às vezes nós, seres humanos, nós temos atitudes impróprias, atitudes que não são cabidas ao cristão. Então, são atitudes, muitas vezes, tomadas por reações que não fazem parte exatamente da vida cristã. Então, baseado nisso, eu quero compartilhar com os irmãos sobre essas atitudes de Jó, que é benéfica para nossas vidas. Porque o que a Bíblia quer nos ensinar com isso é trazer um ensinamento exatamente para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa maturidade cristã. E a primeira atitude que eu vejo em Jó, nós encontramos no versículo 20, que diz assim, então Jó se levantou. Jó levantou-se. Irmãos, tem pessoas que quando recebem uma má notícia, ela se prostra, ela cai por terra. Tem pessoas, irmãos, que quando está em dificuldade, ao invés dela reagir, o mundo acaba para ela. Parece que levou uma paulada na cabeça e perde o sentido, perde tudo. Mas Jó não, Jó levantou-se. Isso quer dizer, Jó tomou o quê? Uma atitude sábia. Por que isso, irmãos? Porque, veja bem, você pode receber uma má notícia e aquilo pode chocar. O que não pode fazer é te prostrar. Então Jó levantou, tomou uma atitude sábia. Por quê? Veja bem, não prostrar-se diante de situações ruins faz parte do caráter cristão. As coisas ruins vieram, vieram. Não queria, não queria. Aconteceu, aconteceu. Mas eu não vou me prostrar diante dessas atitudes, diante dessas ações ruins na minha vida. Veio, aconteceu, aconteceu. Mas vou batalhar, vou guerrear, vou trabalhar, vou orar, vou jejuar, vou me esforçar, porque isso vai passar e eu vou cantar o hino da vitória. Deus vai fazer eu vencer essa batalha. Agora as pessoas, ao invés de pensar isso, a primeira coisa que faz, cai por terra e desmorona. Acabou o mundo. Jó se levantou, se colocou de fé, não se prostrou diante dessa situação. Qualquer um de nós aqui nesta noite, se recebêssemos quatro notícias dessa, uma em cima da outra, meu irmão, tinha acabado o mundo. Por menos do que isso, para as pessoas hoje acaba o mundo, imagina diante de quatro notícias dessas. Jó não. Jó se levantou, as situações ruins não fizeram Jó prostrar-se. Hoje, irmãos, o que mais existe são pessoas que dizem que confiam em Deus, creem no Deus Todo-Poderoso, mas está prostrado diante de situações ruins, talvez até mesmo de palavras, de notícias trazidas por pessoas, mensageiro do diabo para mexer com a tua fé, para te jogar você na sarjeta, para jogar você na lata do lixo como cristão. Porque Satanás sabe exatamente que o ser humano é medroso, é covarde, e ele manda seus mensageiros trazer má notícia. E talvez você recebeu uma má notícia e você está prostrado diante do diabo. Mas nessa noite a palavra de Deus para você é: levante a tua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Quem está derrotado é o diabo, você não é para ficar derrotado. Irmãos, quantas pessoas, por causa de uma notícia, acabou o mundo, acabou tudo, tudo se acabou. Jó não se prostrou, não. Não prostrar-se da situação, quer dizer, das coisas ruins, faz a atitude sábia da pessoa. Por que isso, irmãos? Levantar-se é ficar ereto na presença de Deus. Eu estou, Senhor, aconteceu, o Senhor permitiu, mas aqui estou firme, eu estou firme, eu vou lutar com as forças que o Senhor me der, e tenho certeza que eu vou vencer, porque o Senhor vai me dar a vitória. Agora, se você se prostrar, se você ficar prostrado, como é que você vai lutar? Como é que você vai vencer? Se você já está derrotado. Irmãos, tem pessoas que não entram na batalha porque já se sente derrotado. Tem pessoas que não vão para a guerra porque já está derrotado no conceito dela. Deus não nos chamou para sermos derrotados, mas nos chamou para sermos vitoriosos. Nunca se esqueça disso. As derrotas e vitórias fazem parte das circunstâncias da vida? Fazem parte. Mas tem uma coisa, o nosso esforço e com a força de Deus em nossas vidas é que nós contamos as vitórias. Não é porque nós somos muitas vezes confrontado, não é porque muitas vezes nós somos muitas vezes o quê? Taxados e muitas vezes oprimidos e subjugados, que nós vamos ficar na lama, não. Com a força de Deus nós vamos levantar e vamos cantar o hino da vitória. Jó ficou reto na presença de Deus. Jó falou assim: aconteceu tudo isso, perdi tudo, só que tem uma coisa, o meu Deus vive. O meu Deus vive. O diabo quer que você perca exatamente tudo. Porque é tudo do diabo. É você perder a sua confiança em Deus. Nós podemos perder todos os bens materiais, mas não podemos perder a nossa fé em Deus, ficarmos retos na presença de Deus, porque aí que está a vitória em nossas vidas. Bom, Jó, veja bem, ficarmos em pé para falarmos com Deus, como diz lá Ezequiel capítulo 2, verso 1, Jó ficou o quê? Jó tomou tudo e saiu, ficou em pé, ereto na presença de Deus. Por quê? Veja bem, não se prostrou diante de situação ruim. Ficarmos em pé para falarmos com Deus e Deus falar conosco. Ezequiel 2:1, quando se prostrou, Deus disse: fique em pé e falarei contigo. Sabe, meus irmãos, porque muitas pessoas demoram a sair das lutas, das provas. Sempre você conversa, estou na prova. Irmãos, toma uma posição diante de Deus. Toma uma posição de ficar reto na presença de Deus. O que é reto na presença de Deus? É uma atitude: Senhor, vou entregar minha vida para o Senhor, vou confiar no Senhor, e agora eu vou depender do Senhor. É essa posição que Deus quer. Mas a pessoa luta com as suas forças, luta com seus recursos, luta com aquilo que elas acham que elas podem fazer e vencer. Só que com as tuas forças, você não vence nada nesta vida, não. Olha, tem pessoa que fala assim: eu venci com a minha força. Você não vence, não. Quem deu força para você vencer foi Deus. Quem fez tudo por você é Deus. Quem faz por nós é Deus. É Deus que faz tudo por nós. Se nós nos colocarmos diante de Deus, na posição que Deus quer, com certeza a Bíblia fala, e nós sempre dizemos que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. Mas o que mais tem são pessoas prostradas, espiritualmente derrotadas, falidas. Você crê em Deus, irmão? Creio. O presbítero Davi hoje foi muito sábio na escola dominical. Você tem certeza? Se eu perguntar para... Sabe, não sei. Então você não crê, irmão. Você não confia em Deus. Confia em Deus. Confio! Por quê? Porque eu estou na presença dEle. Eu estou reto diante dEle. E por que a situação? Porque Ele permitiu, assim como Ele permitiu, Ele também vai tirar dessa situação. Jó, irmãos, não deixou a situação fazer ele prostrar, não. Levanta a tua cabeça, irmãos, e cante o hino da vitória. Ai, pastor, como eu vou cantar a vitória se eu estou passando por uma luta? É na luta que se canta. Os mais belos hinos de poesia foram escritos em tribulação. E das harpas as lindas melodias se ouviram foi na escuridão. Não foi em tempo iluminado, não foi em festa, mas foram em momentos de angústia, de tristeza. Fique em pé, irmão, diante de Deus, e Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar esse quadro. Toma uma atitude. Levanta a tua cabeça. Sabe aquela pessoa? Ô, irmão, você não vai... Ah, nem adianta. Nem adianta. Tem jeito, não. Para você não tem mesmo. Seu desânimo, seu desalento, seu fracasso, não tem jeito, não. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Para mim não tem jeito, mas para o meu Deus tem. Irmãos, o que, que é isso que está acontecendo com o povo de Deus? Parece que tem que tomar injeção de ânimo, porque senão não tem jeito, não. Outra coisa que eu vejo aqui no verso 20, Jó rasgou o seu manto. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Rasgar o manto, naquela época, era um sinal de pesar. Sinal de pesar não é sinal exatamente de que eu estou entregando os pontos, não, como diz. Eu estou entregando a peleja, não. Não é isso, não. Sinal de pesar é uma atitude humana, mas não é a perca da fé. Eu posso estar sentindo o drama, como Jó estava sentindo. Perdeu tudo aqui, está sentindo o drama, mas não perdeu a fé. No capítulo 25, no capítulo 19, Jó fala exatamente sobre isso. Quando ele diz que sabe que o Redentor dele vivia e que por fim ele ia se levantar. Sinal de pesar, irmãos, é uma atitude humana, mas não é a perca da fé. Tem pessoas que estão tão derrotadas espiritualmente, que já não tem fé mais em nada, só fala com a boca, mas lá no coração tão vazio, tão oco, não tem nada. Se Deus tirar o raio-x, não vai encontrar nada. Por quê, irmão? Porque você está prostrado, você não está reto na presença de Deus, você não tem mais fé. Coloca a tua fé em ação. Lembra que diz o louvor lá? Coloca a tua fé em ação, que tudo vai dar certo. E diz, já deu tudo certo e acabou. Irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas que se crê para a justiça. Se você não tiver fé, como que vai acontecer os milagres de Deus? Como é que vai acontecer as ações de Deus, se você não tiver fé? Pode pesar no teu coração. Somos seres humanos, sentimos. É uma atitude humana, mas não é a perca da fé, não. Não joguei a toalha, não estou derrotado, não. Por que isso, irmãos? Podemos estar desgostosos, mas não estamos derrotados e acabados, não. Porque o diabo, através do desgosto, a primeira coisa que ele gera no ser humano é mostrar exatamente que você está derrotado. Você está desgostoso, está derrotado, você está acabado. Mas quando você se coloca na posição de Deus, na presença de Deus, você pode estar desgostoso, mas você não vai estar nunca derrotado, porque a tua fé vai exatamente agir no sobrenatural e Deus vai trabalhar em favor da tua causa. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que ninguém pode fazer por você, você tem um Deus no céu que pode fazer pela tua vida. Irmãos, muda essa história, muda a situação. Por que isso, irmãos? Jó rasgou seu manto. Por quê? Podemos ter perda, mas não temos a falência. Não somos falidos, não. Podemos ter perda, mas não falência total. O diabo quer que você perca tudo e que você fale espiritualmente na fé. Você pode ter perda, mas nunca deixar a tua fé falir. E o que mais tem, irmãos, são pessoas com a fé falida. Acabou. Derrotou. Passou. Ainda tem pessoas que contam como testemunho ainda. Rapaz, há 20 anos atrás eu tinha fé, hein? Olha, rapaz, há tanto tempo atrás eu tinha fé, hein? Rapaz, você tem que ter fé todo dia, toda hora. Fé, quando se transforma em ação, se transforma no agir sobrenatural de Deus. Deus trabalha através da nossa fé. Jó, sabendo disso, irmãos, Jó rasgou seu manto, veio o sinal de pesar, mas não perdeu a fé. Jó perdeu tudo, mas não perdeu, não deixou falir a sua fé. Por que isso, irmãos? Diz o verso 20 ainda. Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça. Rapar a cabeça ou raspar, se você queira, no verso 20, sinal de luto, era o costume do Oriente. Era o costume do Oriente, sinal de luto, como até alguns anos atrás, o homem, para mostrar que estava de luto, vestia uma camisa preta, a mulher vestido preto, e assim podia. Naquela época, raspava a cabeça. Era o costume do Oriente. Era um sinal de tristeza, mas não era um sinal de fracasso. Rapei a cabeça, mas não estou fracassado. Eu rapei a cabeça, mas a minha mente está consciente. Eu estou na luta, estou na guerra, estou, mas estou consciente. Sabe por quê, irmãos? Porque o choro vai durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Hoje eu estou passando por tristeza, por lágrimas, mas amanhã eu vou estar sorrindo, amanhã eu posso estar alegre, porque o meu Deus está trabalhando em meu favor. Irmãos, você não sabe o que é passar luta. Isso aqui é um exemplo de como vencer as lutas. Raspou a cabeça, sinal de tristeza, mas não de fracasso. Não estou fracassado, não. Estou vivo. Estou ativo. Irmãos. Oi, mas por que você não vai na igreja? Rapaz, sabe, fracassou. Quantas pessoas estão fracassando, irmãos, na fé? Quantas pessoas estão fracassando na sua vida espiritual? E é isso que o diabo quer. Que isso aqui o diabo estava fazendo exatamente para testar Jó. E é isso que o diabo está fazendo com os crentes, e as pessoas não acordam. Irmão, sinal de tristeza, rapa a cabeça, mão de fracasso, sinal de desonra entre os homens do Oriente. É um sinal de desonra. Estou sentindo que foi a minha honra. Mas o quê? Levantaram um planto nas alturas, conforme Jeremias 7,29. Rapei a minha cabeça para levantar um planto nas alturas. Rapei a cabeça, estou fracassado e agora vou gritar, porque Deus vai me ouvir. Estou na luta, estou na prova, estou na dor, estou na angústia, mas vou levantar minha voz, como Jeremias 7,29 diz, e Deus vai ouvir o meu clamor. Mas cadê essas atitudes, irmãos? Acabou. Estamos que nem os discípulos quando Jesus foi crucificado. Acabou tudo. Acabou. Não acabou não, irmão, seu Deus não morreu não. Seu Deus está vivo, está agindo, está trabalhando por você. Pare com esse desânimo, com esse sinal de derrota, com esse sinal de fracasso, com essa tristeza. Parece que não tem nem vontade mais de glorificar a Deus. Perdeu tudo e é isso que o diabo quer para a tua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, levanta, erga a tua cabeça, cante o hino da vitória, glorifique o Senhor, que a tua vida vai mudar. Pastor, mas isso não é masoquismo, não, não é masoquismo não, irmãos. Isso aqui é ensinamento da palavra de Deus. É quando estamos na luta que nós somos vitoriosos. Para você ganhar uma batalha, você tem que guerrear. E isso aqui é uma guerra. Então veja bem, diz aí do versículo 20. Primeiro Jó levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Agora Jó faz o quê? Joga depois dessas atitudes todas, diz que lançou-se em terra e adorou. Humilhou-se diante da majestade de Deus. Se humilhar diante da majestade de Deus, eu posso ter fé como um gigante, mas não posso exaltar minha fé. Eu tenho que me humilhar diante do Criador. Jó fez exatamente isso. Fez o quê? Humilhou-se diante da majestade de Deus. Agora Jó, humilhado, agora começa a questionar Deus. Mas a Bíblia diz que nenhuma das palavras Jó pecou. A pessoa, ao invés de se humilhar diante de Deus, cheia de mazelas, cheia de pecados, cheia de coisas ruins, e ainda começa a questionar Deus. Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Pergunta muito não, se Deus responder, você não vai gostar. Pergunta muito não, se Deus vai responder, você não vai gostar. Cuidado com isso. Porque ao invés de se humilhar, como Jó, as pessoas ficam questionando. Cheio de mazelas, cheio de pecados, cheio de coisa errada. Ainda, por que, Senhor? Sou tão coitadinho. Coitadinho? Coitadinho, sim. Cuidado. Jó se humilhou na presença de Deus, diante da majestade de Deus. Por quê? Jó demonstrou as suas características agora para Deus. Jó agora demonstrou as suas características para Deus. Primeiro, perfeição. Estou reto diante do Senhor. Eu estou aqui humilhado, rapei cabeça, fiz tudo isso. Mas tem uma coisa, Senhor, eu sou perfeito diante do Senhor. E nem Satanás pôde acusar ele. Nós, irmãos, muitas vezes, nós nos humilhamos diante de Deus sem estar no estado de perfeição. Não nos humilhamos sem estar no estado de perfeição. Somos arrogantes, imperfeitos e não nos humilhamos. Jó, ele era perfeito e se humilhou. Primeira característica de Jó, se humilhou. Outra coisa, Jó demonstrou a sua retidão para com Deus. Quando Satanás questionou Deus várias vezes, Deus falou, pode tocar na sua carne agora, só não vai tocar na sua alma. Jó tinha retidão, perfeição e retidão diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando a pessoa tem perfeição e retidão diante de Deus, nada vai mudar as suas ações e as suas atitudes. Você sabe por que as pessoas mudam as ações e as atitudes? Porque não existe perfeição nem retidão diante de Deus. E outra qualidade de Deus, de Jó aqui, característica de Jó aqui. Jó mostrou sua perfeição, sua retidão, e Jó mostrou realmente o seu temor a Deus. Irmãos, no momento de angústia, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de falência total, é que você mostra realmente o quê? É que você mostra o seu temor a Deus. Sabe, irmãos, hoje o que existe muitas pessoas é como aquelas duas pessoas que Jesus contou que foram orar no templo, o fariseu e o publicano. O fariseu cheio de orgulho. Não sou como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, dou dízimo tudo que tenho. Faço isso, faço aquilo. Publicano, Senhor, não sou digno de abrir nem os meus olhos, nem erguer a cabeça para o céu. Irmãos, temor a Deus. Temor a Deus, sabe o que é exatamente? É você não se orgulhar do que você é. Porque hoje também tem pessoas que podem ser perfeitas diante de Deus e ser até reta diante de Deus, mas não existe exatamente temor a Deus. Se orgulha daquilo que ela é. Jó não, Jó tinha perfeição, retidão e temor a Deus. É uma das coisas que as pessoas perdem, é o temor a Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, quando Jó lançou-se em terra, adorou, lançar-se em terra demonstra o quê? Sinceridade. Irmã, é na hora da prova que você mostra quem você é, rapaz. É na hora da luta que você conhece os covardes. É na hora de fazer que você conhece realmente quem faz. Irmão, não adianta fugir dessa realidade aqui. Sinceridade. Jó demonstrou o quê? Lançar-se em terra demonstra sinceridade. Irmão, seja sincero com você mesmo. Não comigo, não. Sincero com você mesmo. Não engane você, não. Porque você engana você e quer enganar Deus. Você não engana nem você, nem a Deus. Você sabe que você não é o que você pensa. E Deus sabe mais ainda. Seja sincero, irmãos. Sinceridade. Lançar-se em terra demonstra sinceridade. O que mais que mostra? Lançar-se em terra mostra, sabe o que também? A ausência de engano. Deus pode falar para Satanás, está lá, prova ele. A ausência de engano. Sabe, irmãos? Nesse quesito aqui, 99,9% é reprovado. Até o culto é feito com engano. Não faz de coração, não faz de alma, não faz de mente, não faz de gratidão, faz por obrigação, faz por dever, faz por hipocrisia, faz por vanglória, faz por tudo, menos exatamente de alma, corpo e espírito. Culto perfeito, onde não existe ausência de engano. Estou dando para Deus exatamente o que de melhor eu tenho, nada que engana. E o que mais existe, irmãos, hoje exatamente, é as pessoas exatamente que na adoração, ela não demonstra sinceridade, muito menos ausência de engano. Outra coisa, lançar-se em terra é retidão, é justiça, é mostrar que é correto, mas é mostrar uma outra coisa ainda, integridade. Deus diz, viste meu servo Jó, homem íntegro. Irmãos, aonde está a nossa integridade para com Deus? A nossa integridade. Integridade fala em tudo. No meu culto, no meu louvor, na minha gratidão, na minha oração, na minha devoção, nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Aonde está a minha integridade? Aonde? Jó, os filhos banqueteavam? Diz aqui, Jó dizia aqui, ó. Jó dizia aqui, vou fazer um sacrifício a Deus, talvez eles tenham até blasfemado contra Deus. Eles tenham falado alguma coisa. Jó fazia um culto a Deus. Fazia um culto de gratidão a Deus. Aonde está a nossa integridade, irmãos? No culto a Deus. É por isso que muitas vezes nós pedimos a Deus, mas nós não temos exatamente tudo isso que Jó tinha, para nos colocarmos diante de Deus e recebermos de Deus. Por que exatamente isso? Lançar-se em terra mostra retidão, justiça, pessoa correta e íntegra. Por que isso? Temos que adorar a Deus pelo que Ele tem nos proporcionado. Verso 21. É disse, no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Temos que adorar a Deus porque Ele tem nos proporcionado. O que Deus tem dado para você, não tem motivo para você louvar a Deus, glorificar a Deus? Deus te deu saúde. Deus te deu um almoço hoje, no mínimo você comeu uma vez, outros comeram 3, 4, 5 vezes, comeram até mais do que devia comer, cada um com seu problema, mas Deus deu, ó, temos que adorar a Deus pelo que Ele tem nos proporcionado. O que Deus deu para você? Comida, água para você beber, água para tomar banho, sabonete para você se lavar, pasta para escovar dente, tudo isso. Não, eu comprei com meu dinheiro. Seu dinheiro que a gente deu foi Deus, Deus por saúde, força para você trabalhar, para você ganhar. Tudo quem Deus foi Deus. Deus que deu tudo. Mas o emprego foi buscar, mas quem abriu a porta foi Deus. Aleluia. Irmãos, comece a adorar a Deus pelo que Ele tem nos proporcionado. Tem um hino de uma cantora, eu não sei nem quem é, eu vi na internet, que ela conta a história de um pedreiro trabalhando, de um rico ouvindo o pedreiro trabalhar cantando. Eu não sei nem quem é. Então, o pedreiro cantando, trabalhando duro, né, o dia inteiro cantando louvor. E o rico chega, mas que negócio é esse? Camarada, não tem nada aí, está cantando aí, esse hino aí. Aí o camarada fala assim, não, porque é o meu Deus, eu louvo a Deus pelo que Ele tem me dado. Irmão, você tem louvado a Deus pelo que Ele tem te dado? Jó, diante dessas desgraças todas, para encurtar a palavra, para fazer redundância, diante dessas desgraças todas, a Bíblia diz aqui, e disse, não saí do ventre da minha mãe, e não voltarei, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, adorar a Deus pelo que Ele tem nos proporcionado. Pastor, vou adorar a Deus pela desgraça? Não, você está adorando a Deus pelo que Ele é. Aconteceu, mas Deus não deixou de ser Deus. Aconteceu porque Ele permitiu, mas Ele não deixou de ser um Deus de amor. Aconteceu porque Ele quis, mas Ele não deixou de ser um Deus benevolente, um Deus cremente, um Deus piedoso. Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda seus atributos por aquilo que acontece em nossas vidas, irmãos. Não muda. Deus não muda, mas nós esquecemos disso. Jó não se esqueceu, não. Jó adorou a Deus pelo que Deus tinha proporcionado a ele. Não saí do vento da minha mãe, não voltarei. Irmãos, tem pessoas que acham que quando sair desse mundo vai levar tudo, né? Que nem várias pessoas quando morrem pedem para colocar no caixão isso, colocar aquilo, né? Aquilo outro. adianta nada. Não saiu, não você vai votar. Do jeito que nós vimos para o mundo, que nós vimos para esse mundo, nós vamos votar do mesmo jeito. Tem jeito não, filho. Não adianta, dinheiro você não vai levar, status você não vai levar, nome você não vai levar, não, você vai ter um novo nome lá na eternidade. Lá é um novo nome que você vai ter. É Deus que vai te dar, não é os homens não. É Deus que vai te dar. É Deus que vai te dar. Então veja bem, como entramos nesse mundo, saímos desse mundo. Por que isso? Aquilo que nós trouxemos é o que nós vamos levar. O que nós trouxemos para esse mundo? A vida que Deus nos deu lá no ventre da nossa mãe. E essa vida nós vamos levar ou para a eternidade com Deus, ou para a eternidade fora de Deus. Não sair, não vou voltar. Mas para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? A questão é essa. Jó no braço do irmão exatamente porque sabia disso. Não saí e não vou voltar. Mas louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor. O Senhor Deus, o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Vou para o céu do jeito que eu vim. Mas eu vou para o céu. Por que isso, irmãos? Veja bem. O Senhor deu, o Senhor tomou. Deus é soberano em tudo. Em tudo Deus é soberano. Temos que reconhecer que Deus pode dar e também tirar. Deus é aquele que dá e é aquele que tira. É aquele que faz e é aquele que não faz. Nas suas mãos está o poder de efetuar. Irmãos, se Deus quiser mudar a sua história hoje, Ele muda. Se Ele quiser mudar amanhã, Ele muda. Ele muda. Mas você quer? A questão é essa, você quer? Eu quero, é claro que eu quero. Se posicione então. Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Eu quero que Deus mude a minha história, mas da maneira que eu sou. Eu não quero que Deus tire mais nem um fiapinho da casca, não. Você já pensou se você fosse comprar, sentar num banco aí, ó, que essa árvore quando foi derrubada lá no meio do mato, tinha espinho, tinha um monte de coisa nela aí, ó. Se não fosse passar na marcenaria, deixar lisinho, onde você estaria sentado? Muitas vezes Deus quer trabalhar conosco, irmãos, quer tirar as rebarbas, tirar as arestas, tirar os espinhos, tirar aquilo que atrapalha exatamente ao agir sobrenatural de Deus. Por que isso, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está dizendo aqui, irmãos? Jó está dizendo o seguinte, irmãos, a adoração em meio às provas faz parte da minha gratidão a Deus. A adoração em meio às provas fazem parte da minha gratidão a Deus. Agora, murmuração, ingratidão, irreverência, isso aí é coisa comum, isso é do ser humano. Mas a adoração em minhas provas faz parte da minha gratidão. Bendito, quer dizer, abençoar o nome de Deus, quer dizer o quê? Recusar a blasfemar o nome de Deus. Não vou fazer isso não. Diabo, você quer que eu blasfeme. Diabo, você quer que eu murmure. Mas eu não vou murmurar não. Eu não vou murmurar não. Estou passando por essa luta, mas vou seguir em frente, porque meu Deus vai dar vitória. Não vou murmurar, não. Eu tenho a certeza que lá no final, eu vou cantar o hino da vitória. Por que isso, irmãos? Não blasfemar é recusar de pecar contra Deus. Eu não vou pecar porque o meu Deus é santo, bondoso, misericordioso, e Ele está olhando para mim. Por último, irmãos, diz aqui o versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não atribuiu a Deus falta alguma. Por quê, irmãos? Temos que reagir de forma justa para com Deus. Deus não é injusto, irmãos. O homem é injusto, Deus não é injusto. Deus é justo, Deus é justiça. E muitas vezes nós esquecemos exatamente disso. E nós queremos atribuir a Deus, injustiça. Temos que reagir de forma justa para com Deus. Deus é justo, Deus é fiel. Temos que amar a Deus pelo que Ele é e não porque Ele faz contra a nossa vontade. Porque, irmãos, quando Deus faz em favor da nossa vontade, é glória a Deus, é aleluia, é amém, é louvor, é gratidão. Mas quando Deus faz alguma coisa contra a nossa vontade, misericórdia. Jó, irmãos, o que ele fez? Ele exatamente não atribuiu a Deus falta alguma. Não. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, Ele quer nos abençoar. Deus é um Pai de amor, é um Pai de amor, de misericórdia. Deus é longânimo, Deus é longânimo. Mas as nossas atitudes, irmãos, as nossas ações, é que fazem a diferença no agir de Deus. As nossas atitudes e as nossas ações é que fazem a diferença no agir de Deus. Jó é um homem tão reto, tão íntegro dentro de Deus, que Deus usa lá em Ezequiel 3 vezes para falar exatamente dos personagens bíblicos que poderiam interceder por aquele povo. Que Deus não ia responder. Jó está no meio deles. Jó, Daniel e Moisés. Jó, Daniel e Moisés. Mas, irmãos, quero dizer uma coisa para os irmãos. Concluindo, temos total submissão à vontade de Deus, mesmo em meio às piores lutas? É uma pergunta que eu faço para você e que o texto faz aqui para nós. Temos total submissão à vontade de Deus, mesmo em meio às piores lutas. Temos, irmãos, total submissão à vontade de Deus. E eu creio que eu não mereço isso. Eu creio que isso não é, isso aí é coisa do diabo. Isso é coisa de olho grande. Pode até ser. Pode até ser. Como no caso de Jó. Mas muitas vezes acontece conosco, irmãos, por falta do quê? De submissão à vontade de Deus. Jó era íntegro, perfeito, Deus permitiu. E o diabo está fazendo com as pessoas hoje exatamente, para as pessoas dizer exatamente o que Deus está permitindo ele fazer. Mas na verdade ele é mentiroso, é enganador. Está fazendo com que as pessoas achem que são cristãos, que estão perfeitos diante de Deus, não estão. Se Deus vier me buscar nessa noite, com certeza eu vou subir. Será, irmão? Se arrebatar a igreja essa noite, você vai? Se Jesus voltar agora, você vai? Temos total submissão à vontade de Deus, mesmo em meio às piores lutas. Estou passando por uma dificuldade tremenda, mas estou preparado, estou diante de Deus. Já coçando sua chaga com caco de telha, mas não blasfemou contra Deus. Mostra para nós exatamente o que nós podemos, diante das lutas, sermos vitoriosos pelas nossas atitudes. Segundo lugar, temos paciência para esperar, sem pecarmos contra Deus? Será que nós temos paciência para esperar? Nós vivemos numa época em que é tudo delivery, né? Tudo já, tudo fácil, entrega imediata. Será que nós temos paciência para esperar como Jó? Ou como salmista, esperei com paciência no Senhor. Ou nós estamos no Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Irmãos, tem um momento de você esperar e tem um momento de você pedir pressa. E a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 10, que não vem provação acima do que podemos suportar, não. Deus sabe até onde você suporta. Temos paciência para esperar sem pecarmos contra Deus. Ou nós temos perdido a paciência e logo começamos a blasfemar e falar o que não deveríamos falar e fazer o que não deveríamos fazer. Irmãos, tem pessoas que se dizem cristãos e quando a coisa aperta, volta para o centro de Macumba fazer despacho. Volta lá para a santa não sei o que fazer promessa. Volta para o santo não sei o que fazer promessa. Por que, irmãos? Não tem paciência de esperar e peca contra Deus. Aí não recebe mesmo. Aí Deus que é culpado. Não é Deus que é culpado, não. Foi a sua falta de paciência que fez você perder a bênção. Quando a mulher de Jó chegou para dizer, amaldiçoa teu Deus e morra. Ele fala com uma louca mulher. Deus tirou. Louvado seja Deus. Estou esperando o Senhor. Chegou o momento de Deus. Quantas pessoas, irmãos, têm perdido muito por não saber esperar em Deus. Não sabe esperar em Deus por nada nesse mundo. E para encerrarmos, quais nossas atitudes em face das lutas dessa vida? Qual é a sua atitude em face da luta dessa vida? Quando vem uma luta para você, qual é a sua atitude? Desespero? Choro? Tristeza? Rancor? Desânimo? Qual é a sua atitude? Jó teve a atitude correta. Levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se terra e adorou. Qual é a sua atitude, irmão? Qual é a sua atitude diante das circunstâncias da vida? Tem pessoas, irmãos, que ao invés de tomar a atitude correta de buscar em Deus, busca em qualquer outra fonte primeiro, para depois buscar em Deus. Deus não é o Senhor soberano primeiro, não. Primeiro ela procura tudo quanto é recurso que ela pode, é que ela acha que pode ter. Não procure em Deus primeiro. Deus tem que ser buscado em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Nunca nos esqueçamos disso. Vamos aprender com nosso irmão Jó. Vieram as más notícias, vieram. Mas nós temos uma boa notícia. O Senhor Jesus, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você quer uma melhor notícia do que esta? Você quer uma melhor notícia do que essa? Jesus está conosco até a consumação dos séculos? Essa é a melhor notícia que você pode ter para a sua vida. O resto que vir, pode vir. Você vai sempre cantar o hino da vitória. Conversando com o pastor esses dias, ele falou para mim assim, pastor Pedrosa, me convidaram para ser candidato. E eu cheguei e falei para ele assim, ó, eu não quero ser candidato, não. Não quero ser candidato, não. Por quê? Não. Candidato para um cargo qualquer. Eu sou ministro de Deus. Os crentes hoje troca a sua cidadania do céu por qualquer coisa. Irmãos, nós somos qualquer coisa, somos cidadão do céu, somos filhos de Deus, o Deus que tem para dar, o Deus que é vitorioso, o Deus que é bondoso, o Deus que é eterno, o Deus que é imutável, é o Deus que faz, é o Deus que dá, é o Deus que tem poder nos céus e na terra. Você não é um Zé Ninguém como o diabo quer que você queira, não. Você é um gigante na terra. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Aleluias. Aleluias. Irmãos, tem um louvor que diz, resume tudo. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, que pensamos e esperamos. Deus é poderoso? É. Mas qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? É a atitude de derrotado, de fracassado, desanimado? Parece aquelas pessoas perdidas, sem orientação de tempo e espaço no mundo? Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Deus, a tua igreja não é fracassada, a tua igreja não é derrotada. Nós podemos passar por provações, ó Pai. Nós podemos passar por provação, meu Pai. Nós podemos passar por angústia, meu Pai. Nós podemos passar, Senhor Deus, por momentos difíceis. Mas nós temos a vitória, Senhor. Nós temos a vitória em nossas vidas, meu Pai. Porque o Senhor é o Deus da vitória. O Senhor é o Deus que faz os milagres. O Senhor é o Deus que faz as bênçãos acontecer em nossas vidas. Meu Pai querido e Pai celestial, nós não vamos, Senhor Deus, ser derrotados pelas adversidades da vida, não, meu Pai. Nós podemos, ó Pai, ser afrontados, mas não derrotados. Podemos, ó Pai querido, Pai celestial, podemos ser afrontados, mas não consumidos, meu Pai. Podemos, ó Deus querido, estarmos tristes, mas não desanimados e nem angustiados, meu Pai. Meu Deus querido e Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, desperta a tua igreja, meu Pai, para buscar a tua face, nos momentos de luta, no momento de dor, no momento de angústia, no momento, ó Pai querido, que parece que o mundo desabou sobre as nossas cabeças, Senhor. O Senhor tem para nossas vidas a vitória, o Senhor tem para nossas vidas a bênção, meu Pai. Ó Deus querido e Pai celestial, agora eu te peço, Pai querido, nesta noite, que o Senhor venha abençoar a tua igreja nesta semana, que esta semana seja uma semana de bênção e vitória, uma semana de bênção e vitória na vida dos teus filhos, uma semana de bênção e vitória na vida das tuas filhas. Abençoa os jovens da tua igreja, que seja uma semana de vitória na vida dos teus filhos. Abençoa os adolescentes dessa igreja, que seja uma semana de vitória na vida dos teus filhos, meu Pai. Abençoa as criancinhas dessa igreja, meu Pai, que seja uma semana de vitória na vida dos teus pequeninos, meu Deus. Ó Deus querido e Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abra as portas e as janelas dos céus. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, meu Pai, e que nós venhamos, ó Pai, nos rendemos aos teus pés, glorificar o teu nome e exaltar a tua majestade, ó Pai. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Irmãos, eu preguei essas mensagens esses dias porque Deus mandou. Deus falou comigo, falou: muito dentre os meus não crê mais em nada. Diz que crê, mas não crê. Tem pessoas aqui, irmãos, que não sabem nem por que está aqui. Irmãos, Deus não mudou, não. Muda a sua atitude, muda a sua atitude, que você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Irmãos, não espere Deus fazer, faça para Deus fazer por você. Tem pessoas que sempre ficam esperando Deus fazer. Não, faça que Deus vai fazer por você. Amém?